passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua presença com alegria em nossos corações por estarmos, ó Deus, dando abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um culto em que temos milhares de participantes e onde cada participante é alcançado pela Sua palavra, pelos louvores e pela manifestação da Sua graça. Nós oramos a Deus para que este culto seja o melhor culto para todos os ouvintes e que todos os que estão envolvidos, ó Deus, no culto da Igreja Cristo em Casa sejam alcançados pela plenitude da Sua graça. Que nós tenhamos, ó Deus, um culto tão alegre e que o Senhor receba o culto, que o Senhor receba os louvores, que o Senhor receba toda a adoração que há de ser feita por cada um dos participantes deste culto. E que a Tua palavra, que há de ser ministrada, alcance os corações, que almas sejam alcançadas, que enfermos sejam curados e que o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, seja exaltado para todo sempre. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Oh, quão lindo esse nome é.
Tá aí, Ana Nóbrega. Ó, quão lindo esse nome é. Louvor que ouvimos logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência da nossa ministração de hoje, que está no livro do Gênesis, capítulo de número 29, versículo de 1 a 12. E eu quero estar falando sobre a responsabilidade ministerial.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais. Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Fábio Silva, já estou aqui. Vamos abraçar os nossos queridos aniversariantes desse dia tão especial. Vamos celebrar a vida com cada um deles e desejar toda sorte de bênçãos. Um abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje. Fernanda Lírio Figueiredo, Luiz Carlos Braga de Paula, Simone Pereira da Silva, Jorge Andrade de Oliveira, Cristina Vidal de Barros, Sérgio Antônio de Oliveira, Michele Carmo Soares da Silva, Raíssa Conceição dos Santos, Márcia Santana de Souza e Josefa Andréia de Azevedo. A próxima canção é para você, em sua homenagem. Parabéns!
Meus lábios vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão.
Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça. A graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus um manancial cujas águas nunca faltarão.
Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Fábio Silva, vamos falar com Deus. Vamos aqui divulgar os nomes de quem entrou em contato pedindo oração. Então vamos orar uns pelos outros. Nesta noite, quem estará orando pelo povo de Deus é o pastor Paulo Afonso Generoso. A Cláudia de Saracuruna, de Duque de Caxias, pede oração por toda a família. Estaremos orando pela família de Rita Coelho, de Paraíba do Sul. Miriam Rodrigues e família. É Ubiraci de Engenheiro Pedreira, que pede oração por toda a família e para a saúde do irmão que está muito doente. Gabriel Bernardo de Nova Iguaçu também pedindo oração pela família. Maria dos Santos de Papucaia, Ipiranga, São Paulo pedindo oração. Lilian Soares Macedo e Genilza de Senador Camará.
Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos com gratidão diante da Tua doce presença, da Tua poderosa presença. Porque estamos, ó Deus, com muitos pedidos de oração de pessoas que estão, ó Deus, carecendo de um milagre. Seja na vida financeira, na vida pessoal, na vida espiritual, no seio da família. Ó Deus, na empresa deste teu servo, da tua serva. Ó Deus, são muitos pedidos, os mais variados pedidos. Nós não temos, ó Deus, condições, nós não temos capacidade para resolver esses problemas. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que pode, neste momento, por tua infinita misericórdia, alcançar cada um destes pedidos. Que o Senhor possa dar uma resposta a cada um destes queridos irmãos que estão, ó Deus, agora sintonizados, participando do Cristo em Casa, e que estão, ó Deus, esperando este momento de oração. Ó Deus, faz um milagre, opera um milagre, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Ó Deus, abre portas, ó Deus, resolva estas causas, ajuda os teus filhos, permita que eles possam dar testemunho do seu milagre. Nós entregamos cada um desses pedidos em tuas mãos, rogamos a tua bênção, tua proteção, a tua direção, a tua ajuda e, sobretudo, o teu milagre. É o que nós te pedimos. No nome precioso de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Não temas o perigo, nem o mal. Quem te vencerá, se eu estou com você? Eu tenho em minhas mãos todo o poder. Eu te ajudo, eu te esforço, basta você crer. E mesmo que o mundo venha te afligir, clame o meu nome e as correntes irão. Come. rosto justo, eu sempre guardo a oração. Eu recolho suas lágrimas em minhas mãos. Eu sou o que sou, o grande eu sou, e fora de mim.
Pois é, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Queridos de todas as noites, deixa eu abraçar aqui minha querida Juraci Palma, a Rosângela Monteiro, a Ana Regina, a Lúcia Souza ligada aqui, o Carlos Roberto Furlani, também a Milene Sodo, o Paulo Rafael Virgílio, o Edson Ramos também, a Maria Nascimento. Olha, muito obrigado a você, tá? Que está acompanhando a gente, está participando aí de mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Um abraço muito especial para você e muito obrigado por todo o carinho. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos no livro do Gênesis, capítulo de número 29, verso 1 a 12, ele diz que pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tomavam e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Arã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. E ele: está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: e ainda pleno dia, não é tempo de se recolher os rebanhos? Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço. E lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Meus queridos irmãos, amigos, você que estão sintonizados aí no Cristo em Casa, nesta segunda-feira linda que nos deu o Senhor, eu quero extrair algumas lições desse texto para a nossa vida espiritual. Quiçá essa mensagem vai alcançar obreiros do Senhor, incluindo aí pastores, colegas de ministério, e para todo o povo de Deus, porque há lições profundas nesses versículos que nós acabamos de ler, que nos remete a falar sobre essa tampa pesada e a importância da responsabilidade ministerial. Ou seja, a reflexão aqui é sobre o peso da responsabilidade ministerial. Ele está representado por esta tampa pesada que estava sobre um poço e haviam ali três pastores sentados esperando o quarto, que no fundo era uma pastora, para os quatro pegarem a tampa do poço, retirarem e darem de beber as ovelhas. E quando Jacó chega, Jacó no seu ímpeto, na sua juventude, ele: por que que vocês não dão logo água de beber esses rebanhos de vocês? Tirem logo essa tampa daí, rapaz, vamos dar água de beber. Não, aqui não funciona assim, Jacó. Aqui é o seguinte, ó, tem que os quatro tem que pegar na tampa e retirar a tampa do poço. Então, ele olhou e vinha Raquel e ele fala: ó, e é ela que está chegando aí, ó. E a Bíblia diz que ela era pastora. E eu acho isso muito importante, preste atenção nessa expressão, e ela era pastora. Então estavam ali três homens sentados com os rebanhos, esperando uma mulher chegar para ajudá-los a tirar a tampa do poço, para dar de beber as ovelhas. E quando eu li isto, eu confesso que eu falei: Deus tem alguma coisa para nós aqui. Quais lições a gente então pode extrair para a nossa vida? A primeira lição que a gente tem que extrair desse texto é que a união faz a força necessária para retirar a tampa. Não adiantava chegar alguém ali: não, mas três homens, dá para tirar a tampa? Não, tem que unir as quatro pessoas. E uma delas é a pastora. E o texto diz: e olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia grande pedra que tapava a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Os pastores se reuniam para dar de beber ao rebanho, mas tinham que esperar a formação do número ideal para remover a tampa. E eu chamo esse número de um número da união. O valor ideal hoje, meu querido irmão, não é o valor de quantas ovelhas você tem, mas quanto você está unido para dar de beber. Ou seja, para o reino de Deus, o valor que manda é o valor da unidade. Faltava um pastor ou pastora para completar o número da unidade. O que as ovelhas precisam, e precisavam na época, era beber água. E é exatamente isso que os pastores deveriam fazer, dar de beber às ovelhas. Ninguém estava ali para competir com o outro. Ninguém estava ali preocupado com o número de ovelhas do pastor 1, ou do pastor 2, ou do pastor 3. Na verdade, estavam preocupados com a chegada do quarto pastor, que a rigor era uma mulher, para ajudar a levantar a tampa. A tampa era pesada e eles precisavam estar unidos para removê-la. E eu quero dizer uma verdade para meu querido irmão, meu querido colega: só unidos é que nós vamos conseguir o sucesso de tirar o peso. A união é fundamental, a despeito de ser homem ou mulher. E outra coisa interessante é que eu, fazendo um curso com um ilustre professor, ele disse que há quatro palavras importantes no mundo, e ele considerou as quatro palavras mais importantes do planeta sob o ponto de vista humano. E a primeira palavra que ele disse que é importante é a palavra inteligência. A segunda palavra, inovação contínua. A terceira palavra, intuição. E a quarta palavra, trabalho em equipe. Olha que ele coloca quatro coisas e a quarta é a mais importante, porque não basta a inteligência, a inovação contínua, a intuição, tem que haver o trabalho em equipe. Então a tampa pesada só sai e só sairá se todos juntos tirarem essa tampa pesada. A Bíblia demonstra que Jesus tinha um sonho. Pelo menos é o que se depreende do livro de João, no capítulo de número 17, versículo 11. Ele disse: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para o Pai. E em teu nome, Pai, e eu oro pelos que o Senhor me deu, para que sejam um, assim como nós. João 17, 21. Para que sejam um. Que sejam todos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está preconizando aqui, falando de unidade. Jesus não está falando de competição. E dê-lhes a glória para que a mim me deste, para que sejam um. Jesus nos deu a glória para sermos um e não para ficarmos divididos, cada um puxando brasa para sua sardinha, cada um achar que tem que fazer independente do outro. Unidos, nós conseguiremos tirar a tampa pesada. Um dos principais papéis do pastor é dar de beber às ovelhas. Os cientistas afirmam que existem três tipos de pessoas no mundo: o triunfador, o não triunfador e o perdedor. O não triunfador é aquela pessoa que precisa de força de uma outra pessoa. E o perdedor é uma pessoa negativa. O obreiro, ele deve nortear a sua vida por princípios. Todos nós temos que nortear a nossa vida por princípios. E o primeiro princípio que deve ser observado por nós é o princípio da autoridade. João, capítulo de número 20, versículo 23, diz: a autoridade do pastor é divina, e tal autoridade não pode ser delegada sem consciência exata do cumprimento do dever para com Deus. Esse é o primeiro princípio, princípio da autoridade. O segundo é o princípio da sinceridade. Efésios capítulo 6, versículo 24. O pastor nunca deve pôr em xeque a sua sinceridade. O terceiro princípio é o princípio da humildade. Atos de número 20, versículo 19. Considerando o sentido de sua vocação e de sua chamada, o pastor deve manter-se sempre num plano de humildade. nunca atraindo para si a glória que pertence a Deus. Isso é humildade. O quarto princípio que todos devemos nortear nossa vida é o princípio da fidelidade. 1 Coríntios capítulo número 4, versículo 1 a 3. Paulo enfatiza perante a igreja em Corinto a necessidade, a importância dos ministros e despenseiros de Cristo serem achados fiéis. 1 Coríntios 4, versículo 17. Lembre-se do texto: para dar de beber as ovelhas, o pastor precisa ir ao poço. E eles estavam ali. Mas há uma outra lição que a gente pode extrair. Há um grande peso de responsabilidade no ministério do obreiro. O ministério é como esta tampa pesada. E ele traz o peso da responsabilidade. Dar de beber as ovelhas e alimentá-las dá trabalho, dá muito trabalho. E esta tampa representa o peso da responsabilidade ministerial. E há, nesse aspecto, alguns conselhos para nós aplicarmos para aliviar esse peso. Como fazer para aliviar o peso da responsabilidade? E aí vai uma informação para você que é obreiro. Ame o rebanho sem esperar o amor do rebanho. Cuide bem do preparo das mensagens. Pare de tirar coisa da cabeça e procurar na Bíblia. Procure na Bíblia e coloque na cabeça. Seja organizado. A primeira coisa que Deus fez na terra foi organizá-la. E o pior de tudo, e a pior coisa, é um obreiro que pode demonstrar, mas é desorganizado. Terceiro conselho que eu posso transmitir: cuidado com esses pregadores itinerantes, aqueles que não estão sob autoridade pastoral. Eles não têm compromisso com o rebanho, eles só têm compromisso com seus materiais de veiculação de suas mensagens. E outra coisa, saiba separar bem a diferença entre autoridade e autoritarismo. É importante que cada obreiro pense no seu descanso. Você não é de ferro. Deus colocou o descanso no mesmo grau de importância dos mandamentos. Quando Deus diz lá, no sétimo dia, descansarás. Saiba diferenciar também fé de aventura, a fé inteligente e não inconsequente. É importante que cada obreiro imagine, planeje e execute. Pare com esse negócio de fazer tudo de última hora, de improvisar. Dê tempo para a mensagem nos seus cultos. Igreja não é palco para entretenimento. Não espere reconhecimento do seu trabalho aqui na terra. Não espere bottles, proclamation, troféus, galardões. Afinal, o galardão dos que trabalham está com o Senhor. Apocalipse 22:12. O galardão está comigo, disse o Senhor na sua palavra, para dar a cada um segundo as suas obras. Cada líder deve estar comprometido com quatro coisas. Eu repito isso: a visão, a missão, os valores e as metas, que são o planejamento estratégico. A tampa era importante para dar proteção à água do poço, para proteger da contaminação da água, para proteger da falsificação, para proteger da banalização, para proteger da mal utilização, para proteger da malversação. A tampa fala do zelo, do cuidado, da proteção, da preservação da sã doutrina. Não devemos julgar as pessoas pela aparência. Jacó chega ali em Padan Aram e julga que aqueles pastores estivessem tirando uma soneca, descansando. Ah, vocês não... Por que vocês não tiram logo essa tampa aí, dá água de beber aos rebanhos, libere os rebanhos para o pasto? Quer dizer, ele já chega cheio de novidade, ele já chega ali querendo mudar a estratégia, querendo mudar o ato de tirar a tampa, de cumprir um protocolo, era a prática deles. Tem muita gente que está arrastando multidão, mas ainda não conseguiu se arrastar aos pés da cruz. Então não caia nessa lábia. Tem muita gente que você acha que é grande só porque está na mídia, mas você não sabe o tamanho dele diante de Deus. Então não se julgue grande. E não julgue os grandes, mas também não julgue os pequenos. Todo juízo de valor reduz a pessoa a uma coisa só. Então Jacó chega, eu fico imaginando, isso não está escrito. Mas que Jacó chega, fica olhando, três homens sentados, a hora de beber as ovelhas, e eles não dão. Mas por que, que eles não davam água de beber? Porque havia uma prática, tinha que reunir os quatro. A unidade era os quatro. Isso é muito importante. E mais interessante, que era uma mulher. E deixa eu dizer uma coisa. Se alguém não acredita no ministério pastoral de mulher, a Bíblia diz, e ela era pastora. Você já pensou? Três homens sentados, três pastores sentados no campo, esperando o quarto pastor, que na verdade era uma pastora, era uma mulher. Três homens, dependendo de uma mulher, para tirar a tampa do poço. O papel feminino no ministério faz a diferença. Eu louvo a Deus pelas irmãs das nossas igrejas. As mulheres podem não ter a força e a robustez que nós temos, mas elas têm a força diferencial. Ademais, já está na hora de repensarmos o porquê três pastores esperavam por uma pastora para ajudá-los a remover a tampa do poço. A participação da mulher é tão importante que paralisa três homens para guardá-la. Impulsiona um que acaba por remover a pedra sozinho, que foi o caso de Jacó. Mas há uma outra lição que a gente pode extrair desse texto para a nossa reflexão. Ainda que alguém remova a tampa do poço sozinho, isto não muda os métodos. Se um ou outro, pela sua robustez, consegue alguma proeza, isto não muda os métodos. Meu querido irmão, meu querido colega, meu querido obreiro, em Cristo Jesus, continue se reunindo junto ao poço para retirar a tampa do poço. Continue tirando água do poço para saciar o rebanho. Tem muita ovelha sedenta de água. Continue cuidando cada um do seu rebanho, sem se intrometer no rebanho do outro. Continue acreditando que a ajuda das mulheres é imprescindível ao ministério. Continue se reunindo com seus parceiros, isso é importante. Isso soma valores, experiências. A gente começa a ter amigos. Continue firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Isso é fundamental. Ademais, a arca continuará sendo conduzida pelos levitas. Nada de carros de boi. Portanto, nada de inovação. O grande problema é que estamos vivendo uma era de inovação tecnológica que está sendo introduzida nas nossas igrejas como se isso fosse o suficiente ou o boom para crescimento e tudo mais. Eu creio, irmãos, que a salvação continua sendo pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. A pregação deve continuar sendo cristocêntrica e não antropocêntrica. Hoje se fala mais das pessoas do que de Deus, do que do Senhor. O caminho para entrar nas bodas ainda continuará sendo em ter azeite de reserva e não simplesmente ter fogo. Tem muita gente cheia de fogo, mas vazia de azeite. Portanto, é fogo de palha. Acaba, apaga, se esvai. Mas quem tem azeite, diz o texto, o fogo arderá continuamente no altar. E para que ele continue, temos que alimentar com azeite. Temos que colocar óleo. Não adianta propor comprar óleo. Tem que tê-los de reserva. Porque é nessa ida que o noivo vem. A palavra permanecerá para sempre no céu. E é importante compreender isso. Que nós somos simplesmente instrumentos de Deus para levar uma palavra de salvação ao mundo. Nós não somos expert em nada. Nós não somos formados em pregação, porque só o Senhor pode nos habilitar a ter a capacidade de ter uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de vitória, uma palavra de ressuscitação. Note-se que Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e dá uma ordem, dá uma palavra poderosa. Lázaro, vem para fora. Jesus não fez nenhum espetáculo. Jesus não precisou de fazer pirotecnia. Jesus não precisou de apoio de outras pessoas para movimentar Lázaro do túmulo. Ele só liberou uma palavra de poder. Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu. E saiu ressuscitado. Eu creio que nesses dias em que a igreja vem enfrentando uma batalha espiritual muito grande, porque é mistério que isso aconteça, Deus está procurando homens que tenham a sensibilidade, que tenham a capacidade, que tenham a formação espiritual de não propor comprar o óleo, mas tão somente usar as suas reservas, que se obtém através da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus e da inteira consagração de vida. Ademais, essa palavra ela permanece disponível para nós. Jesus Cristo, a Bíblia diz, é o mesmo ontem e é hoje e será eternamente. Então o reino de Deus não é manipulado pelas circunstâncias. O reino de Deus não é manipulado pela inovação. O reino de Deus não é manipulado pela tecnologia. E nós não precisamos desses instrumentos todos que nós queremos introduzir em nosso convívio, em nossa vida espiritual, para se tornarmos melhores. Nós só precisamos de Jesus para nos ajudar a vencer essas tentações de sair fora da centralidade do Evangelho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. O caminho para o céu não mudou. Não existe outra maneira a não ser crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Jesus morreu. A sua morte vicária foi exatamente para nos dar vida. E é preciso que cada um de nós compreenda isso. Então eu gostaria de deixar esta palavra para você, meu irmão, que é obreiro, que é diácono, que é pastor. Pense nisso. Não devemos ficar preocupados com a inovação, com a tecnologia. Ah, que se eu não me adequar a isso, eu vou cair, eu vou perecer, ou eu vou sofrer derrotas. Três homens esperando uma mulher para tirar uma tampa. Mas há um detalhe. Jacó, sozinho, quando viu Raquel, correu lá na tampa do poço e tirou a tampa sozinho. Algo que quatro pessoas tinham que tirar, ele agora tira sozinho a tampa. E se tivesse uma galera com a mentalidade de hoje, Jacó estava em todas as redes sociais, ia aparecer em todos os programas de televisão, o homem que tirou a tampa do poço sozinho. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Ele tirou aquilo na sua intrepidez, na sua força, na sua euforia. Mas isso não muda os métodos. No dia seguinte, o método continuava o mesmo. Três homens esperando uma mulher para tirar a tampa do poço. Quatro pessoas tinham que tirar a tampa do poço. Quatro pastores tinham que dar de beber as ovelhas. Quatro pastores que tinham que cumprir o protocolo que eles mesmos estabeleceram para que as ovelhas fossem alimentadas, saciadas na sua sede. Isso era contínuo. Então não é um aventureiro que vai mudar os métodos. Vivemos essa era em que muitos aparecem como se fossem o salvador da pátria, como se desse solução para práticas comuns, naturais e bíblicas, e que não se pode alterar. O caminho para a cruz continua sendo através do arrependimento. A confissão de pecados continua em voga. Pecado continua sendo pecado. Salvação só em Jesus. E ninguém mais pode mudar isso. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo possa melhor traduzir esta palavra ao seu coração. Que você, minha irmã, meu irmão, que está com seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, leia esse texto. Abra sua Bíblia em Gênesis 29. Faça ali uma meditação. Você vai encontrar muito mais mensagens de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em servidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrependo, eu venho me arrepender.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.